Vida em França.
Em França, a seca severa, aliada a altas temperaturas e a 4 vagas de calor sucessivas, preocupa as autoridades. Esta combinação de fatores extremos está a deixar a Europa em alerta. O executivo francês já referiu mesmo que o aumento das temperaturas e a falta de chuva estão a causar a pior seca de sempre, o que já está a fazer com que, por exemplo, o preço do leite e da manteiga suba consecutivamente porque os agricultores não têm erva suficiente para alimentar os animais. Richard Tavares, responsável pela gestão de programas e projetos de investigação na área das alterações climáticas, na Agência Europeia do Clima, Infraestruturas e Ambiente, começou por dizer em entrevista à RFI que estamos perante uma mudança de paradigma relativamente ao tipo de alimentos cultivados devido à difícil situação que o país enfrenta.
De acordo com o último relatório do Observatório Europeu para a Seca, 45% da União Europeia encontra-se em déficit de precipitação, dos quais provoca cerca de 15% da superfície em seca. A França, em particular, é um dos países extremamente afetado. Temos visto algumas situações que demonstram esta situação e, de facto, já existem alguns estudos, tanto na área de investigação como na área agrícola, que apontam para a necessidade de uma adaptação da agricultura, o que inclui, por exemplo, plantar outros cereais ou outras culturas. Eventualmente o milho será um dos que poderá ser alterado ou diminuído o número de hectares produzido, o que de certa forma impacta toda a cadeia alimentar.
O sorgo, um tipo de milho africano, típico de climas do Sahel, está a ser cultivado já em vários distritos franceses. Corremos o risco de passar a vir a comer pão de sorgo em vez de pão de milho?
Eu diria que nós temos uma cultura muito enraizada a nível europeu que não inclui apenas também a produção de pão, por exemplo, de milho. Existem já outros cereais que nós dizemos habitualmente os cereais antigos, permitiam fazer uma produção mais diminuída, mas que permitia também outro tipo de produtos adaptados às situações de maior seca ou a condições mais úmidas. E diria que sim, estamos numa situação em que temos que nos adaptar. Na situação alimentar, poderemos ver outras culturas, outros países fronteiros à França, como a Bélgica, já existe a produção, por exemplo, de quinoa, uma cultura que não era de todo vista nos últimos anos, mas já começam a ter outras alternativas ou outras formas também de produção agrícola. Não ter uma produção intensiva todos os anos, mas alterar as culturas de uma forma mais intercalada.
De X em X anos, portanto.
Sim, por exemplo, utilizar parte do terreno este ano para produção de milho, no próximo ano esse espaço ou esses hectares serem utilizados por uma outra cultura, que permita também a rentabilidade agrícola, porque é um sector extremamente afetado. Nós vemos atualmente esta seca existente hoje em dia no espaço europeu que já vai afetar não apenas a rentabilidade da cultura, mas também o dinheiro que os agricultores receberão ou terão rentabilidade no final da cultura, mas de facto é necessário mudar o paradigma.
Como é que os agricultores vão fazer face a estas condições mais difíceis?
Eu diria, sobretudo, através de uma maior relação de proximidade entre a investigação atual na área agrícola, novas tecnologias, biotecnologia. Existem muitos estudos atualmente, por exemplo, que estão a testar a introdução de novas culturas, eu não diria tanto geneticamente alteradas, mas cruzamento de espécies, por exemplo, de regiões africanas ou regiões do norte americano, que têm mais adaptação a estas temperaturas extremas, poderia ser uma solução. Mas é algo que necessita vários anos, não podemos implementar logo diretamente, porque existe toda uma cultura enraizada.
E são necessários estudos, não é?
Exatamente. Estudos existem. Eu que trabalho a nível europeu, a União Europeia tem investido grandes somas de financiamento público, são contribuições de todos nós, para a investigação europeia, que têm permitido desenvolver novas formas de cultivo, não apenas na alteração das espécies plantadas, mas também a própria cultura em si de regadio, utilizar o método gota a gota, ou então, por exemplo, fazer a plantação em altura, por exemplo, tomates.
Se já existem estudos, então o que é que falta para aplicar esta teoria, digamos assim, no terreno?
Infelizmente, existe ainda um pouco de, eu não diria um bloqueio, mas existe ainda, como dizemos em inglês, um gap, uma falha de transmissão do conhecimento científico à implementação no setor agrícola. Cada vez mais, as novas gerações estão a ser extremamente ativas e interessadas nestas mudanças, mas o setor agrícola, infelizmente, ainda tem uma componente tradicional muito grande, que serão necessários vários anos para alterar a forma de agir.
Para além do setor agrícola, a seca está também a limitar, por exemplo, a circulação no Rio Reno, que é o percurso fluvial mais importante da Europa no que toca ao transporte de mercadorias. O caudal do rio está a baixar tão rapidamente que as embarcações já só podem transportar um terço da mercadoria habitual, incluindo o carvão e o combustível, isto devido a procedimentos de segurança. Há o risco de, em breve, o transporte já não vir a ser possível. Em que medida é que esta e situações semelhantes poderão agravar a crise energética na Europa?
O meio de transporte pelos diferentes canais, incluindo o Reno, é extremamente importante e atualmente, em cenário de guerra, é um meio extremamente crítico para garantir não apenas o transporte de matéria-prima para o setor energético, mas também nos diferentes setores. Pessoalmente, eu diria que seria também necessário, de uma forma muito mais arrojada, pensar numa inovação ou alteração do sistema de transporte europeu. Por exemplo, será investir novamente no transporte ferroviário. É um tipo de transporte que pouco a pouco foi sendo substituído, por exemplo, pelo transporte rodoviário, em que atualmente, e dada a crise energética, que por enquanto ainda estamos apenas no início, o paradigma também tem que ser alterado.
O governo francês já criou mesmo uma equipa de crise para enfrentar a seca, um fenómeno extremo que já deixou mais de 100 municípios em França com falta de água potável. Pergunto-lhe que medidas poderão ser tomadas pelo Executivo para dirimir as consequências da seca e, ao mesmo tempo, se não deveriam ser aplicadas medidas ainda mais restritivas no que toca à utilização da água.
Atualmente, de facto, todas as medidas são importantes, quer sejam agradáveis ou menos agradáveis, para tentar controlar ao máximo a situação de seca extrema. Idealmente, quanto mais medidas, melhor. E se o governo for além do que tem em mente atualmente, já está a implementar, melhor, sobretudo para uma perspectiva de longo termo. Tudo é em função do comportamento e dos nossos hábitos. De facto, é extremamente desagradável não termos água potável da canalização, mas se voltarmos há uns anos atrás, por exemplo, em situação de guerra ou pós-guerra, a população passou por uma situação mais extrema. E aí é sobretudo uma questão de comportamento no nosso dia-a-dia.
Considera então uma hipótese plausível que a utilização da água seja ainda mais restritiva doravante?
Eu penso que sim. Sobretudo tendo em conta, por exemplo, os novos cenários a médio e longo prazo em termos de alterações climáticas do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, as ondas de calor serão cada vez mais frequentes, serão detetadas muito mais cedo. Vemos que estes últimos anos o número começa a aumentar e em meses junho, julho, que antigamente não era normal, e de facto o consumo terá que ser mais limitado, mas de uma forma razoável e coordenada não apenas espacialmente, mas sobretudo na nossa rotina diária.
As palavras de Richard Tavares, responsável pela gestão de programas e projetos de investigação na Agência Europeia do Clima, Infraestrutura e Ambiente, que nos falou sobre os impactos das alterações climáticas em França, numa altura em que o país atravessa um período de seca severa. É o ponto final deste magazine Vida em França. Até breve.